Abra sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 33. Eu vou depois expondo os versículos ali, para que todos possam ler, talvez eu seja um pouquinho mais rápido para falar, mas se você puder abrir também e acompanhar, fique à vontade. Lucas 14, 33 diz: assim pois, Jesus falando, assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Quero que você repita comigo essa frase: renunciar a tudo que tenho. De novo, um pouquinho mais alto: renunciar a tudo que tenho. Agora, Lucas, capítulo 21, quero que você comece a ver a forma e o que Jesus expressa como sendo sua vontade e como essa vontade deve ser executada em nossa vida como cristãos. Veja que não é uma fala isolada, mas isso é um padrão na Bíblia. É um padrão que ele espera de nós. Ele vai falando isso, dando vários exemplos diferentes. Aqui em Lucas 21, versículo 1 ao 4, eu vou ler. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam o seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, de todo o seu sustento. Repita comigo: deu tudo o que possuía. Um pouco mais forte: deu tudo o que possuía. No primeiro texto que nós lemos aqui, ele pede para renunciarmos a tudo para ser discípulos dele. Aqui ele faz menção de que essa mulher deu mais do que os outros, embora os outros tenham dado mais do que ela, literalmente em oferta. Mas o reino do céu não vê dessa maneira. Ele não vê quem deu mais. Se um deu, no caso aqui, era dinheiro, ela deu pequenas duas moedas, enquanto outros deram muito mais dinheiro do que ela. Então, não é, aqui não é dito a quantidade de dinheiro, mas o valor que tinha para cada pessoa. E aqui, segundo Jesus, ela deu tudo do que ela possuía, enquanto os outros deram do que lhe sobrava. Isso nos ensina muita coisa: dar tudo, renunciar a tudo. Agora, em Lucas, no capítulo 18, versículo 22, ele vai dizer: ouvindo isso, Jesus disse: uma coisa ainda lhe falta, falando com aquele jovem rico, lembra essa história? Vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, as palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo, e foi embora, né? Mas ele falou: venda tudo o que tem. Jesus, ele parecia ser meio radical com essas palavras, né? Renunciar a tudo, ela deu tudo, deu mais do que os outros, que ela deu tudo. Não falou que ela deu quase tudo, não falou que ela deu alguma coisa significante para ela, mas aqui Jesus fez questão de dizer que ela deu tudo o que possuía de todo o seu sustento. Ele não deixou margem nenhuma para alguém pensar que ela deixou alguma coisa com ela. E aqui, nesse contexto, ele falou para aquele jovem que veio, que era riquíssimo, que tinha muitos bens, que desse tudo o que ele estava possuindo, vendesse e desse aos pobres. Agora, algumas parábolas que Jesus contou, por exemplo, aqui em Mateus, capítulo 13, versículo 44 ao 46, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e o escondeu, porque o campo não era dele. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Depois ele diz também: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. Lembra que ele está se comparando? Ele está comparando essa pérola, né, ou esse tesouro, com o reino dos céus. Ele vendeu tudo o que tinha, ou abdicou de tudo o que tinha, para adquirir aquele reino. Não é assim? A pérola, ou o campo, ou o tesouro no campo. A palavra tudo aparece o tempo todo aqui. De você renunciar a tudo, de você dar tudo, de você vender tudo, não é? De você abandonar tudo. E Mateus, no capítulo 12, eu vou ler depois essa parte aqui, por enquanto pode tirar para mim. Mas essa palavra dar tudo, ela é clara na Bíblia, e existe um motivo claro, não é? Do porquê devemos dar tudo. Eu vou aqui já dar o título da minha mensagem, não é? Porque algumas pessoas, elas imaginam esse dar tudo como se fosse porque existem muitas coisas erradas acontecendo aí fora, e usando os textos da Bíblia fora de contexto, para obter coisas. Mas estou falando do ponto de vista do próprio Jesus e do que ele fala sobre isso. Para que você possa entender que não é uma opção para você e também não é uma opção para mim. Quando ele diz sobre dar tudo, ou entregar tudo, ou vender tudo, ou abdicar de tudo, né, renunciar a tudo quanto possui, ele não está falando, ele não está brincando com isso, ele não está apenas fazendo, criando palavras de impacto. Não, ele está dizendo que é uma forma, um meio, na verdade é a única forma e o único meio de andar com ele ou de segui-lo. Já falando desse texto que eu falei que eu ia ler, que é Mateus 12, versículo 25, ele está falando aqui, obviamente, daquele, quando ele expulsou um demônio, falaram que ele expulsava por Beelzebu. Mas eu quero ler o texto, que para mim também é um padrão aqui. Mateus 12, versículo 25. Mas Jesus respondendo, mas Jesus sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo o reino contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Eu quero que você repita comigo, e esse é o tema da minha mensagem. Diga: a proposta de Jesus para todos que querem segui-lo é uma proposta de tudo ou nada. Não é uma proposta de tudo ou mais ou menos, mas é uma proposta de tudo ou nada. Se alguém quer seguir a ele, é uma proposta de ou se dá tudo ou nada, porque não vai ser aceito de qualquer outra forma, qualquer outra coisa que você queira dar. É que nós ouvimos que um reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade, né, ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Existe em nós, muitas vezes, não é, essa divisão interna, de eu, porque se você pensar bem, quando você vive, embora você viva em um mundo como esse, você está vivendo em um lugar onde existem uma cidades, onde existe um governo, onde existe um presidente ou um rei, né, dependendo do país, você é um indivíduo, você é uma pessoa muito particular, que embora seja sujeita às regras, você é um administrador de um mundo que se chama você. Aqui dentro de nós existe o mundo. E as decisões que nós tomamos, elas não são decisões, de fato, que vêm de fora ou do mundo. As decisões que nós tomamos, que você toma, são decisões que vêm de dentro de você e que elas vão importar. Ou seja, não é o que falam para você fazer que importa, mas é o que você sabe que deve fazer e que faz que importa. Então você é o maior administrador desse reino ou dessa casa, né, que existe dentro de você. As decisões que você toma aqui dentro, elas são fundamentais, e se houver ali uma divisão, a Bíblia fala que isso não vai subsistir. Todo reino contra si mesmo, que é dividido, ou casa que seja, não subsiste. Você entende? Sabe, há muitos motivos do porquê Jesus fala para nós entregarmos tudo. Vamos falar sobre alguns deles daqui a pouquinho. E nós precisamos apenas entender que Jesus, ele é Deus. E quando ele fala alguma coisa, meu irmão, se você já é um crente há um bom tempo, você vai entender isso, e se deve entender, né? E se você, às vezes, não é e quer entender um pouco mais, vai ficar fácil. Porque Jesus nunca veio ao mundo por causa dele. Ele não morreu na cruz por causa dele. Ele não se entregou naquele lugar, nem sofreu daquela forma por causa dele. Ele veio por nossa causa. E qualquer coisa que ele peça na Bíblia, para mim e para você, é também por nossa causa. Não é por causa dele. Ele não quer se beneficiar, nesse caso aqui, da sua conversão. Ele veio para salvar você e para me salvar. Nós estávamos indo para o inferno. Há uma diferença em saber que ele me deu valor e que de fato eu tenho um valor por mim mesmo. Eu já vi pessoas falarem, é verdade, eu tenho um valor, e quem determina o valor é ele, ele diz que eu tenho valor, amém, por isso eu não vou dizer que eu não tenho. Mas eu só tenho valor porque ele me deu. Amém, irmãos? Porque se ele não me desse valor, eu não teria valor nenhum. Eu já estava condenado, eu já estava indo para o inferno, já não prestava para nada, não tinha condição nenhuma, mas ele me deu valor. Ele me amou e me deu valor. Então, se existe aqui algum motivo de gratidão, de glória, é nele, porque ele me deu valor. Não é que eu tinha valor, ele me deu valor, ele fez nascer um valor sobre mim quando me amou. Amém, queridos? Então não há méritos nenhum no fato, eu tenho valor porque ele me deu. Amém? A Bíblia fala que Deus, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando ele nos chama para andar com ele, a proposta que ele nos dá para andar com ele é uma proposta de entrega total, de tudo ou nada. Então, eu não vou administrar a minha vida como quero, eu administro a minha vida como ele quer, porque isso é entregar tudo. Eu não administro a minha vida da forma como bem desejo, eu vou fazer dessa maneira, ou vou fazer aquela outra, eu acho que não tem nenhum problema, eu penso que Deus talvez, ele vai entender, Deus não é dessa forma, ou não pensa dessa maneira. Meu irmão, nós ficarmos pensando sobre isso já está errado, porque a maneira como ele pensa e nos mandou fazer está escrito. Não tem nenhuma dúvida, ou não existe nenhuma... É dificuldade em entender o que está escrito para que possamos seguir o que ele fala. E qualquer coisa que façamos fora disso é pensamento meu, é eu tentando dividir aquilo que eu acredito que estou dizendo dentro de mim. Eu sirvo a Deus, eu dou o meu tudo para ele, eu entrego tudo para ele. Essas palavras podem ser muito fáceis de dizer, como já falamos aqui, mas entregar tudo significa você fazer exatamente o que ele fala, como ele está falando, do jeito que ele está dizendo. Por exemplo, ele chegou naquele jovem, parecia ser uma grande dificuldade para aquele jovem, e Jesus parecia não querer que ele o seguisse, porque fez uma proposta para aquele jovem rico tão difícil, que parecia que Jesus não queria que ele o seguisse. Vou fazer uma proposta porque eu não quero que ele me siga, né? Ele vai dizer não, porque o que eu vou pedir vai ser muito difícil para ele fazer. Então ele pediu, olha, você tem que pegar tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Será que Jesus não queria que ele o seguisse? Será que Jesus não estava interessado naquele jovem? A Bíblia fala que ele o amou. Jesus o amou. Amém? Mas veja bem, ele não vai deixar de dizer a única forma de segui-lo, porque ele nos ama. Ele vai continuar falando o que tem que ser feito, mesmo que nós não gostemos. Mesmo que para você pareça ser difícil, a dificuldade ela não está exatamente no que eu tenho ou no que eu possuo, mas aonde meu coração está apegado. E quando ele fala de abandonar tudo, deixar tudo, ele fala sobre um desapego do coração. Necessariamente não é você vender tudo que você possui, mas é desprender-se tudo isso para ficar à disposição dele. E a sua vida mesmo já está totalmente, 100% à disposição dele. E não parcialmente. Como você quer, da maneira como eu desejo, mas da maneira como ele está dizendo. E por que ele fala isso? Primeira coisa, ele quer livrar você do diabo. Porque o diabo, ele vai usar o que você tem, ou vai usar os desejos que você tem, e os valores errados que você tem, para atrair você para as suas armadilhas, para o seu ego, para a sua necessidade, para o seu orgulho, para a sua vaidade, ou mesmo para a sua independência de Deus. Para não ser dependente dele. Ele vai usar tudo isso, o diabo vai fazer isso como puder fazer. A Bíblia fala que, por exemplo, na parábola dos solos, né, ou do semeador, quando algumas pessoas eram semeadas, a palavra era semeada, a Bíblia fala que o desejo pelas riquezas, aquelas coisas todas, né, o amor e a preocupação com as coisas da vida, tornavam a semente improdutiva. Estão comigo, meu querido? Então, quando eu olho desse padrão, desse ponto de vista de Jesus, eu entendo exatamente o que ele está falando. Ele quer me livrar do diabo, ele quer que eu tire essas coisas do meu coração e fique exatamente no comando dele, para fazer aquilo que ele quer que eu faça com as coisas que estão nas minhas mãos. Como ele pediu para aquele jovem rico. Ele sabia, meu irmão, eu quero que você entenda isso, é difícil para nós muitas vezes, quando nós não estamos mergulhando como deveríamos, mas ele sabia que não existe riqueza nesse mundo que se compara a quem nos tornamos em Cristo Jesus e ao Deus a quem servimos. Não tem nada, não tem nenhuma riqueza, é tudo mentirosa, é tudo falsa. Mas o diabo quer fazer parecer que é. Foi o que ele ofereceu para Jesus, lá no deserto, quando tentou. Ele quer livrar as pessoas desse pensamento errado, porque Deus pode dar a elas aquilo que Ele quer dar quando elas estão servindo a Ele e colocando tudo à sua disposição. Ele quer dizer, se você quer me seguir, você tem que estar 100% à minha disposição e tudo quanto você possui também. Porque Ele quer livrar você do diabo. E segunda coisa, Ele quer livrar você de você mesmo. Ele quer livrar você dos valores que você já tinha. Que você vai agora aprender a lidar com novos valores que Ele está criando você, ou levando você para começar a colocar no seu coração. Porque a Bíblia fala, se você não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Discípulo é aquele que anda junto, ouve, obedece e faz tudo aquilo que o seu discipulador diz, no caso ali de Jesus. Somos todos discípulos dele. Amém, irmãos? Por exemplo, quando nós fazemos discípulos, eu faço discípulo de quem? De Jesus. Eu não faço de mim. Amém? Quando a Bíblia manda fazer discípulo, não mandou fazer discípulo de mim mesmo. Por mais que eu seja imitador de Cristo, eu não sou Ele, e eu nem cheguei à perfeição como Ele é, e eu nem tenho como dizer as coisas que Ele diz, do jeito que Ele fala. Amém? Mas eu sou o indicador, eu sou um discípulo dEle, e eu vou levar pessoas também a serem discípulos dEle. Então, eles vão aprender com ele que deve abandonar tudo quanto possui, e esses valores vão ser arrancados para que outros valores sejam depositados lá. Se os valores corretos estiverem lá, obviamente Deus vai poder dirigir você em todas as coisas, e vai fazer de você um ótimo administrador daquilo que vem em suas mãos. Amém? Porque, na verdade, o que muda a sua maneira administrativa, nós sabemos que não é o que você tem nas suas mãos. É quem você é, que administra bem as coisas que vêm em suas mãos. Amém, irmãos? É aquilo que você é. Jesus sabia exatamente o que fazer com o que vinha em suas mãos. Ele sabia também que não podia passar algum tipo de aperto se ele confiasse em Deus ou vivesse para ele entendendo o que deveria ser feito e como deveria ser feito. Ele nos garantiu que aonde eu colocar as minhas mãos, eu vou ser bem sucedido. Mas quem vai ser bem sucedido aonde colocar as mãos? A pergunta que eu faço, você não precisa responder, mas quem vai ser bem sucedido em tudo que colocar as suas mãos? É a pessoa que deu tudo, amém? É a pessoa que se entregou de fato, é a pessoa que não está gananciosa, ou guardando ainda, ou seu tempo, ou seu dinheiro, ou sei lá o quê, e mantendo, e dando apenas aquilo que deve dar, mas não ouvindo a voz do Espírito, não é tudo de Deus, mas é tudo dele mesmo. Então ele acha, ele começa a contar história para ele, eu vi algo do Senhor no meu coração, que fala, olha, a pior coisa que pode acontecer não é a mentira que as pessoas contam para você, mas é a mentira que você conta para você mesmo, e ainda acredita nela, de que você está fazendo as coisas do jeito da Bíblia, quando a Bíblia diz quais são o jeito de fazer as coisas. E então aí não entendemos porque algumas coisas não andam de acordo com aquilo que ele está dizendo. Porque a entrega não é parcial, ela nem pode ser. E se Deus quer me livrar do diabo, das formas como ele me tenta, ou daquilo que ele me oferece, você imagina que você pode receber muitas propostas nesse mundo, e cada uma delas bem tentadora. Eu digo bem tentadora, meu irmão, eu já vi uma vez alguém disse, isso não é uma verdade para um cristão autêntico, mas eu já ouvi um político famoso, que ele era considerado bem honesto, que disse, olha, que todo homem tinha um preço, que uma pessoa deu a ele, falou algo tão grande para ele, que ele falou, todo homem tem um preço, você está chegando no meu. Sabe, o diabo sabe como chegar no preço das pessoas e comprá-las. Mas se você entregou tudo para Jesus, você não pode ser comprado. Você entende o que... Por isso ele fala, ele está dizendo isso para que você entregue tudo a ele, então você não vai ter mais desejo de nada nesse mundo, por mais que sejam coisas bem grandes e difíceis de recusar. Mas você está pronto para ouvir a sua voz e para dar tudo quanto possui, ou para abdicar de coisas que parecem ser boas, mas elas não vêm de Deus e vêm de uma maneira errada. O diabo quer levar você para qualquer lugar longe de Deus. Ele vai conseguir se você estiver com o seu coração nessas coisas. É por isso que ele pede para você fazer isso. Outra coisa, ele quer fazer de você um servo dele ou um verdadeiro líder. Um verdadeiro líder. Você pode repetir isso comigo? Repita comigo. Deus quer fazer de mim um servo dele e um verdadeiro líder. Sabe, um servo de Deus e um verdadeiro líder são aqueles que entregaram tudo a Deus e submetem tudo que tem para a administração divina. Deus administra o que está nas suas mãos, não é você. É Ele que administra você e o que você tem nas suas mãos. Então Ele quer fazer de você um bom servo e um bom líder, como Jesus era também. Se queremos ser servos de Deus de fato e bons líderes, somos aqueles que entregamos tudo a Deus, nossa vida, nosso dia a dia, a nossa fala, a nossa maneira de lidar com as pessoas. Deus é tudo em nós. Quando você está em algum lugar, você não consegue falar alguma coisa que não seja ligada a Ele, porque você é um com Ele. Então a sua vida vai estar ligada a quem Ele é. Você entende? Você não deixa de ser como um crente autêntico e passa a parecer com as pessoas do seu trabalho. Nós não somos crentes camaleões, né? Que ficamos, tomamos a cor do ambiente. Não. A gente continua sendo cristão, continua sendo seguidor de Jesus, continua sendo discípulo dele, aonde quer que estejamos. Não aceitamos nada que ele não aceita e ouvimos somente a sua voz para fazer aquilo que ele está dizendo para fazermos. E em nosso coração não temos dificuldade, pelo menos nós podemos ter uma dificuldade inicial para fazer alguma coisa grande, como aquele rapaz que Jesus pediu a ele para vender tudo que tinha e dar aos pobres, depois vem segui-lo. Ele até podia, com alguma resistência no coração, mas obedecer a Jesus e dar, teria sido válido, porque ele estaria vencendo a ele mesmo e fazendo aquilo que foi pedido. O fato de ter dificuldade de fazer, isso não invalida, porque estamos lidando conosco, amém? Estamos lidando com, às vezes, valores errados e pensamentos errados. Ele quer nos livrar dessa pessoa, e por causa disso devemos deixar tudo que tem. Esta é o padrão divino, e é o porquê, um dos porquês que Jesus quer que nós entreguemos tudo. Você pode repetir isso comigo? Uma frase que eu quero que você repita. Diga: eu não dou a Ele o que quero dar, ou penso que posso dar. Diga: eu dou a Ele o que Ele diz que deve ser dado. Tudo. Eu, quando a palavra de Deus, ela chega no nosso coração, e ela vai trabalhar em nós mesmos, em nossa maneira de pensar, em nossa maneira de agir, e nós iniciamos todo o processo, a gente vem bem criança mesmo, bem tomando leite, né? E você às vezes não sabe como lidar, vem aquela euforia toda, mas não sabe como lidar com tudo que vai acontecer no caminho. Mas há muitas coisas, por exemplo, que envolvem essa vida, a vida relacional, a vida de casamento, a vida profissional, dono de empresa, funcionário de empresa, tudo isso tem a ver com a mesma coisa. Amém? A mesma pessoa deve estar sendo colocada na liderança de qualquer situação, dentro de um relacionamento conjugal, ou numa empresa, ou como funcionário. Não faz diferença, não muda. Quem somos, somos em qualquer lugar, e faremos o melhor que pudermos fazer, e entregaremos tudo em qualquer lugar onde estejamos. Amém, irmãos? Sabe, não há um porquê nós não ouvirmos essa voz do Espírito e dizemos não. Devemos dizer sim. Sim a tudo, sim ao que ele está dizendo. Logo, logo você vai perceber que esses valores não eram valores de fato. Quando digo logo, logo, quando você morrer e estiver com ele. Porque não importa quanto tempo faz, né? Que você vive, mas que o tempo é breve. E logo, logo estaremos com ele e veremos que os valores desse mundo não valem nada. A Bíblia fala que esse mundo vai ser queimado, e vai ser queimado com tudo que tem aqui dentro. Ouro, prata, o que você pode imaginar. E vai sobrar só a gente mesmo, né? Nu. e patente, né? Diante daquele com quem temos que tratar. Sabe, e aí nós veremos que, o que fizemos? Como vivemos? Isso é importante saber. Eu não posso ser um servo dele fiel, ou um líder bom, se guardar no meu coração coisas que não deveria guardar, ou se não liberar coisas no meu coração que deveriam ser liberadas. Deus nos chama para um relacionamento íntimo e preciso, de entrega total, de uma vida totalmente rendida em suas mãos. Amém, queridos? Então eu não administro a minha vida da maneira com que quero administrar, mas da maneira com que Ele diz para eu administrar. Os meus pensamentos não são bons, mas os deles são. Então eu começo a pensar os deles. Os meus caminhos também não são bons, mas os deles são. Então eu começo a andar nos deles. Amém, irmãos? A Bíblia fala que os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos, e os meus caminhos também. Deus está dizendo que nossos caminhos, pensamentos, valores estão deturpados, mudados por causa do pecado, mas Ele quer alinhar isso tudo corretamente segundo o coração de Deus, segundo a mente divina, porque o Deus a quem servimos, Ele pode abençoar você. Ele já fez isso, mas a maneira como chega até nós é pela fé, é por você dar passos certos ou errados. Se você dar o passo certo e andar da maneira certa, essas bênçãos virão sobre você e alcançarão. Elas não nos alcançam quando nós estamos andando no caminho errado, quando estamos andando da maneira errada, quando os valores estão errados em nosso coração. Elas não nos alcançam. Você pode até ter alguma coisa, mas verá que está indo por um caminho que não é o caminho de Deus, não é o caminho da sua vontade, porque a Bíblia fala que o caminho dele, o caminho da prosperidade, é o caminho onde a prosperidade bíblica é aquela que você está no centro da vontade de Deus, e que você pode ouvi-lo e servi-lo de forma plena, 100%, amém? Eu não veria na minha vida nenhum tipo de vantagem se eu fosse alguém apenas financeiramente bem sucedido, mas fosse ministerialmente, ou seja, na minha vida pessoal, de servi-lo, não fosse bem sucedido, porque é isso que importa, amém? Quando entendemos isso, então entendemos que nossa vida vai muito mais além do que frequentar uma igreja. Amém? É um nível de comprometimento de deixar tudo mesmo. É uma proposta de tudo ou nada. Ou você vem com, deixando tudo, ou entrega tudo nas minhas mãos. Uma das coisas importantes, que eu já vi as pessoas falarem, quando eu digo Deus está em primeiro lugar e a família está em segundo. Segundo. Igreja em terceiro? Eu acho que não. Acho que igreja e família estão tudo no mesmo lugar. Porque a comparação bíblica é como alguém pode cuidar se não cuida da sua família. Ou seja, está dizendo que a igreja é mais importante, porque ele está dizendo, se você não consegue lidar com a sua família, nem tente mexer com alguma coisa maior do que isso. Você entende? Ele não está dizendo que aqui é melhor. Ele está dizendo que aqui é o lugar onde você é o treinamento para o melhor. Amém? Porque é uma grande família. Agora, Jesus também disse, e eu quero que você lembre-se disso, aquele que amar mais sua mãe, seu pai, quem quer que seja acima de mim, não é digno de mim. É uma proposta de tudo ou nada. Aquele que amar mais pai, mãe, quem quer que seja acima de mim, alguém pode pensar, como é que eu posso fazer isso? Bom, se você ainda está caminhando com ele bem, no iniciozinho, talvez estranhe isso, mas quando você começa a caminhar com ele algum tempo, você começa a entender e a amá-lo de fato. A palavra amor não é um sentimento, mas é uma atitude, porque você entende quem é a verdade, quem é aquele que de fato pode fazer de você a melhor pessoa dentro da sua família. Tem gente que fala assim, eu não posso fazer isso porque o meu marido não quer, ou porque a minha esposa não quer. Estou falando de contextos cristãos, amém, irmãos? Contextos cristãos. Porque o marido não quer, porque a minha esposa não quer, ou o meu filho, ou a minha filha, e Deus fica em segundo plano. Mas ele diz que aquele que não amar a mim mais do que essas pessoas não é digno de mim. Ele usa a palavra, não é digno de mim. Amém? Então, amém, irmãos? Amém. Quando você ouve isso, pensamos, peraí, então a família, ela, de fato, ela não está, nunca esteve em primeiro lugar. Porque se Deus não estiver envolvido na família, a família não existe. E se Ele está envolvido na família, Ele é o principal da família. Aleluia. Amém, irmãos? Ele é o grande pai. Ele é aquele que deu tudo para poder conquistar não só você, mas toda a sua família. E ele vai ser aquele que vai inspirar o marido ou a esposa a ser o melhor marido, a melhor esposa, para que a família seja uma ótima família. Amém, irmãos? Ele vai fazer você ter uma boa conduta de amor, a perdoar, a olhar do modo correto. Quando você não tem Deus como padrão, o perdão foge daquela família. Muitas coisas acontecem, o amor sai de lá quando a falta de dinheiro acontece na casa. Você entende, os problemas começam a acontecer, mas se você tem Deus como principal, você perdoa, você ama, você resiste a muitas situações por causa dele. Ele é aquele que você obedece em todos os momentos, e se alguém fala alguma coisa, olha, eu queria fazer isto, sabe, hoje eu não queria fazer, e era um compromisso divino, é o que Deus mandou fazer, mas alguém na família, por algum motivo, não quer fazer, e quer fazer qualquer outra coisa, e você fala, bom, importa obedecer a Deus, e não aos homens. Sabe, quando sabemos que devemos fazer, devemos entender que deve ser feito. Quando a Bíblia fala que é alguma coisa que deve ser feita, eu não posso pensar em não fazer. A família, meu irmão, ela vai ser uma bênção, se você deixar Deus ser o primeiro. Aleluia. Se Ele for o primeiro na sua casa, e não o segundo, e nem o terceiro. Às vezes Ele nem está lá, em lugar nenhum. Mas em segundo lugar, Ele nem aceita. Porque Ele falou, se eu não puder ser o primeiro, então vocês não vão ter nada comigo, e eu não vou poder ajudar vocês em absolutamente nada, então não estamos juntos. Mas se eu puder ser o primeiro, se eu for o primeiro, estamos juntos. Eu vou te ajudar a ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho. Amém? A melhor família. Porque você não vai ouvir os outros, vai ouvir a mim. Amém, queridos? Sabe, a proposta de tudo ou nada ainda está em pé. E devemos dizer, ou devemos decidir se vamos fazer isso ou não. Fique de pé. Tem muitos outros versículos ou textos bíblicos que nos falam sobre a proposta de tudo ou nada, de Jesus. Eu não vou ler todos. Para você, se você ler a sua Bíblia, vai encontrar isso lá. Eu quero que você apenas entenda que às vezes o fracasso de alguém é porque Jesus não está em primeiro lugar. Às vezes a vida vai se arrastando porque não está em primeiro lugar. Às vezes a vida vai sendo levada para um outro canto porque não está lá em primeiro lugar. Alguma coisa está no lugar dele. Ele não pode comandar, ele não pode tirar você disto. Valores estão estabelecidos fora da palavra dele, pensamentos estabelecidos fora da palavra dele. Então começam às vezes discussões, começam às vezes intrigas, começam às vezes a ter dúvidas no coração, preocupações, ansiedades, surge um monte de coisa. Quando Jesus não é o primeiro, os problemas se acumulam em qualquer lugar, em empresas, no trabalho comum de cada um. Como eu falei, a ansiedade e a preocupação passam a ser coisas comuns e diárias na vida de pessoas, quando Deus não é o primeiro, quando não entregamos tudo a Ele, quando não estamos dispostos a fazer o que Ele fala. Quando Ele é o primeiro, não cogitamos não fazer, mesmo que nosso coração tenha dificuldade de se livrar daquilo. Se tem dificuldade é porque está grudado, e é justamente aquilo que Ele quer tirar. Ele não pede a todo mundo para vender tudo que tem. Pediu aquele jovem que sabia que aquilo estava no coração dele e não podia carregar aquelas coisas, deveria deixar. Ele queria segui-lo. Ele nos ensina a mesma coisa. Ele não está pedindo que você venda ou se desfaça. Ele está dizendo, isso deve estar no meu controle, não no seu. Quando eu disser alguma coisa, você vai ter que obedecer. Não está no seu controle. Se você é meu, como você diz que é, o que você tem é meu também. Então deve estar no meu controle. Quando eu falar de algumas coisas, você vai fazer. E outras coisas que ele não precisa falar, porque já falou. Já está escrito. E nós já sabemos o que devemos fazer. Não podemos tentar negociar com Deus sobre isso. Quanto a servi-lo, a maneira de servi-lo, a maneira de nos entregar a Ele. Se você tem Deus em primeiro lugar na sua vida, você se importa em orar todos os dias e falar com Ele. Se ele é o primeiro na sua vida, você é um cara, uma pessoa, um homem, uma mulher de oração. Porque ele é o primeiro. Se você tem Deus em primeiro lugar, você vai glorificar logo pela manhã quando você se levanta. Mesmo que você não tenha um momento mais à tarde de orar, mas pela manhã você vai lembrar dele quando você se levanta. Ele deve ser a primeira pessoa que vem na sua mente durante o dia. Você chegou ali, amanheceu o dia, você levantou da cama, é nele que você pensa. É como vai ser aquele dia, de que maneira você vai reproduzir ou vai fazer acontecer aquele dia de maneira que o agrade e que ele possa ser glorificado de alguma forma naquele dia. Esses pensamentos estão presentes na vida daquele que colocou ele em primeiro lugar. Você entende? O seu dia não é um dia seu, é um dia dele. Não é um dia que você vai viver para você, mas para ele. Por mais que ele vai te abençoar nesse dia. Essa é uma decisão que fazemos diariamente, levantando pela manhã, ainda que o dia não seja tão bom quanto você esperou que fosse, mas um dia será. Se você continuar a andar corretamente e a fazer dele o dono de tudo, o administrador da sua vida e de tudo que está nas suas mãos, por mais que você tenha um controle, deve dar a ele esse controle, para que você apenas o obedeça e ele possa comandar você e tudo que tem nas suas mãos. Como eu falei, seus momentos de oração e de leitura bíblica não deve ser um momento perdido no mês ou na semana. Ele deve ter prioridade, porque ele é o primeiro. Ele não é o primeiro? Se ele é o primeiro, você vai querer falar com ele, você vai querer saber o que ele tem a dizer, você vai querer crescer em conhecimento e em maturidade. Então você vai querer que a palavra dele o ensine e nos, e dê a você o comando, a maneira pela qual você vai conduzir sua vida, porque ele é o primeiro. Ele está acima de tudo, pai, da mãe, do marido, do filho, tudo. Então você quer obedecê-lo e quer amá-lo. Ele vai fazer de você a melhor pessoa, vai fazer da sua família a melhor família, vai fazer da sua empresa a melhor empresa, porque não é para você que você vai estar administrando essas coisas, é para ele. É tudo para o louvor da sua glória, porque ele deu tudo. E deu tudo para fazer de você, como eu falei aqui, o melhor. E cada ordem dele é para melhorar você. Amém? Melhorar você. Não é para ele. Quando ele fala que ele busca adoradores, a palavra adorador, se você for buscar o contexto dela, é aquele que o serve em todas as coisas. É aquele que o ouve e o obedece. A palavra adorador está mais ligada com obediência do que com algum tipo de prestação, de comportamentos, do que chamamos de adoração aqui. Levantar as mãos santas, sem ira e sem contenda, significa entregar a ele uma semana abençoada, em que não, no meu coração não resta tristeza, ou falta de perdão para alguém, ou um tipo de atitude no meu coração que não foi feita segundo sua palavra. Amém? Levantar as mãos sem ele, sem contenda, é alguém que já está justificado, porque não deixou o pecado dentro dele, eliminou assim que ele apareceu. É isso que significa levantar as mãos sem ele, sem contenda. Mãos santas. Você não vem para a igreja carregando falta de perdão, carregando valores errados, pecados por negociações mundanas. Você não caminha com essas coisas dentro de você, e você levanta a mão assim. Não, você é sem essas coisas. Santas, sem ira e sem contenda. Limpo. De alguém que não tem nada, porque tudo é dele. Amém? Tudo é dele. Davi dizia: das tuas mãos eu te dou. Então, não temos nada que é nosso. Tudo é dele. Amém? Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Eu quero que você, se você falta a você entregar alguma coisa a ele, ou muita coisa a ele, faça isso agora, enquanto nós oramos. Sabe, você deve se arrepender de coisas que deixou de fazer e alinhar a sua vida. Não seja teimoso ou teimosa. não viva dentro de uma mentira que você criou. Elimine isso. E entre dentro do padrão bíblico de entregar tudo a Ele e colocar Ele em primeiro lugar. Para que Ele possa ser de fato o Deus do seu coração, o Deus da sua casa, o Deus dos seus negócios, o Deus de tudo. O grande comandante, o que comanda tudo, o que diz o que devemos fazer, e imediatamente nós obedecemos e fazemos. Se não é assim que você está, mude agora o seu coração. Meu Pai, nós te louvamos. E eu coloco diante do Senhor a minha vida. Coloco diante do Senhor aquilo que sou e aquilo que tenho. Sim, Pai, os meus mais íntimos sonhos ou desejos. Qualquer que seja, meu Pai, eu submeto a Tua vontade. Para seguir com eles ou para abandoná-los. O que quer que seja que o Senhor fale ao meu coração, eu farei. Porque não importa, Pai, o que está no meu coração, mas importa o que está ligado com o Senhor no meu coração. As verdades que caminham comigo, que vêm de Ti. Sei que estou sendo mudado, Senhor, todos os dias. Estou sendo aperfeiçoado para ser como o meu Criador. Não é possível nós sermos aperfeiçoados se carregamos conosco valores que deveriam estar mortos já. Ou bens que não são nossos, mas achamos que são. Ou tempos que não são nossos, mas achamos que são. Porque tudo é Teu, tudo é para Ti. Porque tudo vem de Ti. Obrigado, meu Senhor, por Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua salvação, pelo ofício que nos entregou, o trabalho que colocou em nossas mãos para desempenharmos aqui. Por nos ensinar a ser servos e líderes. Por nos levarmos para tão longe desse mundo. Que não seremos, Senhor, de forma nenhuma parecidos com Ele. Mesmo que estejamos no meio dEle. Mesmo que estejamos em empresas onde o padrão é mundano, será fácil ver a diferença. Porque somos tão diferentes. Tão diferentes. Que será fácil detectar quem somos pela nossa vida, comportamento, santidade, justiça, integridade. E assim nós o representamos, meu Senhor. Obrigado pela Tua alegria, Senhor, que também é incomparavelmente maior e verdadeira. O mundo não conhece. Nossa alegria vai constranger pessoas. E a paz daquele que entregou tudo nas Tuas mãos vai fazer as pessoas desejarem essa paz. Porque nenhuma pressão e nenhum problema pode tirá-la. Nada nesse mundo pode arrancar essa paz. Obrigado, meu Senhor. Porque o Senhor coordena os passos de um bom marido, de uma boa esposa e de um bom filho. E nada, Senhor, nenhum valor nesse mundo fica acima desses valores que damos às pessoas e principalmente ao Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Senhor Jesus. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado. Porque eu vim a esse mundo sem nada nesse mundo, mas estou indo saindo desse mundo cheio do Teu Espírito, Senhor. Cheio do Teu Espírito, cheio da Tua riqueza, cheio dos Teus valores, com a Tua integridade e com a Tua verdade, Senhor. Indo para Ti, Senhor, completamente transformado. Transformado pela Tua palavra e pelo Teu propósito, Senhor. Através de Jesus na cruz e da presença diária e poderosa do Espírito Santo dentro de mim. Obrigado, meu Senhor. Eu oro pelos meus irmãos também nesse lugar. E todos que podem ouvir. Para que nós alinhemos nossa vida e nosso padrão de comportamento. A entregarmos tudo ao Senhor. Obrigado, Pai. Te dou graças e oro no nome de Jesus. Amém.